a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta terça-feira, 4 de junho. É o dia em que tropas chinesas mataram e prenderam milhares de manifestantes pró-democracia na Praça Tiananmen, em Pequim. Foi em 1989. Hoje, aqui na capital americana, 23 graus centígrados. João Santa Rita está ao microfone na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Kelvin Fowler. E como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Donald Trump quer um acordo de comércio livre com a Grã-Bretanha quando este país deixar a União Europeia. O Conselho Militar do Sudão suspendeu negociações com a oposição civil. Como sempre, a primeira meia hora destes 90 minutos de emissão é dedicada à Angola. Um tribunal inglês condenou companhia alemã por suborno a funcionário da Sonangola. O caso Manuel Vicente continua no silêncio da Procuradoria e ninguém sabe porquê.
Olha, para ser sincero, não consigo dar uma explicação. Eu não sei se está em segredo de justiça, como é que está, porque é um processo que foi bastante polémico.
Outras reportagens, os sindicatos estão em rota de colisão com o governo. ONGs criticam a atitude do governo para com refugiados. Vamos falar também de um homem bem conhecido na zona de Benguela e que morreu no sábado.
E uma pessoa corajosa também, mostrando a cara durante a violação dos direitos humanos. Ele sempre foi um homem pertinente, né? E é um mártir da verdade.
Continue connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
E como estamos em Londres, onde o presidente americano Donald Trump disse hoje que os Estados Unidos estão empenhados em ter um acordo comercial fenomenal com a Grã-Bretanha quando este país deixar a União Europeia. Numa conferência de imprensa em Londres com a primeira-ministra Theresa May, Trump disse não haver limites à partilha de informação secreta com a Grã-Bretanha, apesar de desacordos sobre contratos com a companhia chinesa de telecomunicações Huawei. Entretanto, milhares de manifestantes encheram a parte central de Londres para protestar contra a visita do presidente americano, mas Trump afirmou ter visto apenas uma pequena manifestação e que notícias sobre grandes multidões são falsas. Por seu lado, a primeira-ministra britânica saudou as relações entre os dois países, mas reconheceu haver diferenças sobre as mudanças climáticas e o Irão.
Na sua conferência de imprensa em Londres, o presidente Trump disse ser muito provável que ele vai impor na próxima semana uma tarifa de 5% sobre as importações mexicanas, como anunciado na semana passada. Trump disse que o México tem que parar o que chamou de invasão do nosso país por imigrantes ilegais vindos da Guatemala, Honduras e El Salvador. Em Washington estão neste momento a decorrer conversações entre os dois países sobre a questão.
As autoridades americanas disseram ter apreendido 37 imigrantes ilegais da África Central num posto fronteiriço com o México e alertaram para o facto de incidentes do género estarem a aumentar. O Serviço de Patrulha da Fronteira disse que os 37 imigrantes eram provenientes da República do Congo e da República Democrática do Congo e incluíam várias crianças. Um porta-voz do Serviço de Fronteira afirmou que se está a registrar nessa área um aumento da apreensão de imigrantes ilegais de países que são geralmente detidos naquela zona. A fronteira americana com o México tem visto um aumento substancial na chegada de imigrantes ilegais provenientes da América Central, que depois pedem asilo político. O mês passado, o número ultrapassou os 100 mil.
No Sudão, o Conselho Militar de Transição anunciou a suspensão das negociações com a Aliança da Oposição para a Liberdade e Mudança e disse que vai convocar eleições num prazo de até 9 meses. Dois dias depois de violentos confrontos que deixaram 35 mortos e dezenas de feridos em Khartoum, o líder do Conselho, o general Abdel Fattah Burhan, veio a público dizer ainda que as eleições terão supervisão internacional e que será formado um governo interino para preparar o processo eleitoral. Entretanto, a Associação dos Profissionais Sudaneses, que lidera o movimento da oposição, recusou em comunicado a proposta do Conselho Militar, que classificou como golpista, e acusou-o de estar a tentar reativar os planos do antigo presidente al-Bashir ao propor a realização de eleições em 2020.
O Ministério da Saúde da República Democrática do Congo revelou ter registrado já mais de 2 mil casos de ébola, 2/3 dos quais foram mortais desde que a doença irrompeu no leste do país há 10 meses.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17h e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar em Londres, onde um tribunal britânico que investiga o crime financeiro decretou hoje uma multa de 1 milhão e 100 mil dólares à empresa alemã FH Butlin por ter subornado um funcionário da Sonangola para garantir contratos de transportes marítimos em Angola. Em causa está um pagamento de 250 mil dólares feitos em 2006 a um agente da Sonangola para garantir a obtenção dos contratos, que foi investigado pelo Tribunal Britânico e que levou ao fecho das operações da empresa alemã no Reino Unido, que está atualmente em liquidação. Em 2017, o Tribunal já tinha condenado 3 antigos executivos da subsidiária britânica do grupo alemão Butlin por corrupção relativa a pagamentos feitos a um empregado da petrolífera Sonangola. O nome do funcionário da Sonangola não foi revelado. E agora, em Luanda, as autoridades judiciais continuam a manter o silêncio sobre as acusações de corrupção, falsificação de documentos e branqueamento de capitais que pesam sobre o ex-vice-presidente Manuel Vicente e que remontam a atos de Vicente, quando este era presidente da Sonangola. As acusações foram feitas em Portugal e levaram a grandes tensões entre os dois países, Angola insistindo que o caso deveria ser entregue às autoridades judiciais angolanas, o que Portugal acabou por fazer, pondo fim ao que foi descrito então como um irritante nas relações entre os dois países. Mas desde então, nada se sabe o que tencionam fazer as autoridades judiciais angolanas. O Coco Mukuta foi buscar reações.
O Centro Comunitário de Assistência de Refugiados em Luanda foi palco esta segunda-feira de um encontro que concluiu que a falta de aplicação da Lei sobre o Direito de Asilo e Estatuto de Refugiado, aprovada há 4 anos, tem deixado grande parte dos refugiados indocumentados, tendo apelado para a sua regulamentação urgente.
Estávamos aqui, entrou o correspondente errado. Nós queremos que, portanto, venha o Coco Mukuta, que foi buscar reações sobre a falta de, portanto, de ação por parte do Tribunal da Procuradoria-Geral da República sobre o caso de Manuel Vicente. Não sei se já temos o Coco Mukuta em linha, parece que ainda não, então vamos passar a outra reportagem. Talvez vamos passar então ao Venâncio Rodrigues. Angola atualmente alberga mais de 15 mil refugiados, outros 30 mil requerem asilo político, mas há um problema. Organizações que lidam com os refugiados dizem que há uma paralisação ou inoperância da parte do governo em lidar com os refugiados e resolver os seus problemas burocráticos. Ontem houve uma reunião para discutir o assunto, conforme nos diz agora o Venâncio Rodrigues.
O Centro Comunitário de Assistência de Refugiados em Luanda foi palco esta segunda-feira de um encontro que concluiu que a falta de aplicação da Lei sobre o Direito de Asilo e Estatuto de Refugiado, aprovada há 4 anos, tem deixado grande parte dos refugiados indocumentados, tendo apelado para a sua regulamentação urgente. O coordenador-geral do Centro Comunitário, Musengele Capel, disse na ocasião que a não implementação do diploma tem provocado vários problemas sociais no seio dos refugiados e requerentes de asilo, por falta ou por não validação dos seus documentos de identificação.
Muitas consequências, por causa nós estamos nesse momento na prostituição, estamos na delinquência, e há muitos mortos, há muitas doenças transmissíveis também através dessa falta de documento, por causa que as pessoas entram na prostituição. E nesse momento nós falamos que o Angola vai ser talvez dentro dos países africanos que vai ter muitos apátridas, por causa da falta de implementação do documento.
Por seu turno, o oficial sénior de proteção do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Wellington Carneiro, Revelou na altura que Angola alberga atualmente 15.555 refugiados e 30.946 requerentes de asilo, sendo que a maioria está com os documentos expirados e sem quaisquer direitos. Em declarações à Voz da América, o diretor-geral da Comissão Episcopal de Justiça e Paz, da Comissão Episcopal de Angola e São Tomé e Ciaste, Padre Justino Ipalanga, disse que Angola assinou várias convenções internacionais sobre os direitos dos refugiados, as quais tem a obrigação de respeitar. O clérigo admite haver dentro das autoridades que superintendem o setor, o que chamou de duas correntes opostas sobre o problema. Ele revelou que, em consequência dessa indefinição, muitos requerentes de asilo estão a deixar Angola em direção a outros países.
Muito sinceramente, oficialmente nada se diz. Estamos também agastados com esta situação. Tentamos nos aproximar do SME, no sentido de colaborarmos, trabalharmos juntos para ver este problema resolvido, ultrapassado. Mas até aqui, eu pessoalmente, várias vezes estive no SME, no Departamento de Refugiados, mas parece haver duas correntes. Uma que tenta puxar para que a coisa realmente caminhe e outra que está a remar no sentido oposto. E estamos assim, os refugiados estão parados e é isto. E é um outro problema. Fecharam os espaços de culto no assentamento do Laura. Eu não sei se o governo está tão interessado com a sua imagem, né? Este contexto da comunidade internacional. Mas o que nós é que tem que haver uma coerência.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. E agora sim, vamos voltar a Luanda, onde as autoridades judiciais continuam a manter o silêncio sobre as acusações de corrupção, falsificação de documentos e branqueamento de capitais que pesam sobre o ex-vice-presidente Manuel Vicente e que remontam a atos de Vicente, quando ele era presidente da Sonangola. As acusações, recordes, foram feitas em Portugal, levaram a tensões entre os dois países, Angola insistindo que o caso deveria ser entregue às autoridades judiciais angolanas. O que Portugal acabou por fazer, pondo fim ao que foi descrito então como um irritante nas relações entre os dois países. Mas desde então, nada se sabe o que tencionam fazer as autoridades judiciais angolanas. O Coque Mukuta foi buscar reações.
O jurista Salvador Freire, presidente dos Meus Livros, diz não entender a razão da demora do processo de Manuel Vicente para ser levado ao julgamento.
Olha, para ser sincero, não consigo dar uma explicação. Eu não sei se está em segredo de justiça, como é que está, porque é um processo que foi bastante polêmico. É um processo em que houve intervenção de organismos do Estado, do próprio Justiça Angolana, que evidentemente levam a outras análises.
Já o jurista Pedro Capracaca entende que a razão é a política e que a Justiça Angolana, com a governação de João Lourenço, ficou mais dependente do partido MPLA do que no passado.
Sim, é mais um processo de cariz político do que jurídico. E que o tratamento desse processo seria tratado no âmbito político. E quer dizer, é mais um processo a esquecer. Mas, no geral, os órgãos da justiça continuam a gravitar à volta das diretivas do partido. Nada alterou em absoluto. Pelo contrário, se me perguntar se há alguma alteração da atuação dos órgãos da justiça agora em comparação com o tempo dos Eduardo Santos, eu diria que os órgãos da justiça agora estão numa situação mais colada ao partido do que no tempo de Eduardo Santos, porque esses teatros carnavalescos que a Procuradoria e os tribunais estão a fazer são teatros que são promovidos pelo partido e com vista a consolidar a imagem do partido e, como dizia o presidente Eduardo Santos, projetar a imagem do presidente atual, que era uma imagem desconhecida.
Opinião contrária tem Salvador Freire, que entende ser normal e que o tempo que demora não faz com que o processo seja mais político do que jurídico.
Não deixa de ser um processo jurídico, né? O tempo em si não quer dizer absolutamente nada. Mas a verdade é que por ser um processo que vai ser julgado cá em Angola, naturalmente, está a seguir seus trâmites legais, penso eu. A não ser que haja contornos políticos
mas penso eu que isso não tem nada a ver com as questões políticas.
Recentemente, o Procurador-Geral da República Adjunto, Pascoal António Joaquim, esclareceu que o processo de Manuel Vicente não vai prescrever. Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta. Vamos continuar em Luanda com uma reportagem de última hora. A oposição parlamentar abandonou hoje a sessão plenária. Isto porque foi posto em discussão o relatório da Comissão Nacional Eleitoral, CNE, de 2018. A oposição queria que fosse discutido o relatório da CNE de 2017, referente às eleições. Manuel José.
O MPLA levou à discussão o relatório e conta da Comissão Nacional Eleitoral de 2018, sem ter apresentado o relatório e conta dos anos transatos 2016 e 2017. A oposição pediu que fosse apresentado também o relatório do ano das eleições, sobretudo em 2017 e o de 2016, o que não aconteceu, gerando um impasse. Sendo assim, a oposição toda em bloco abandonou a sala, como diz o deputado da UNITA, David Mendes.
Da oposição para que se retirasse o ponto e fosse discutido quando chegassem os outros relatórios em atraso, acho que o MPLA decidiu unilateralmente avançar com a discussão. Não estando de acordo, a oposição, em grosso, decidiu abandonar a sala. Não houve discussão com a oposição, ficando o MPLA apenas ele a discutir esse documento sem o aval da oposição.
Segundo a oposição, existe um receio do partido no poder levar a discussão do relatório da CNE de 2017.
E sabemos que se quer pretender esconder o que é que foram os resultados das eleições de 2017, as últimas eleições gerais. Não sabemos por que o MPLA quer esconder isso. Se houve eleições, há um relatório. Esse relatório tem que ser do conhecimento público, não se pode esconder. Com as informações que começam agora a sair a público, de indivíduos que retiraram dinheiro do Estado, retiraram dinheiro de empresas para sustentar uma campanha eleitoral, começa a demonstrar aqui que pretendem esconder alguma coisa para não vir a conhecimento público.
Nós tentamos, mas sem sucesso, contactar a bancada parlamentar do MPLA a partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. E de Luanda vamos agora mais para o sul, para Benguela. Fui hoje a enterrar José Patrocínio, uma figura bem conhecida nessa cidade e nos arredores e na zona de Benguela, como dirigente da organização Omunga. Patrocínio ficou conhecido pela sua luta a favor dos direitos humanos e também de comunidades e pelo direito ambiental, comunidades que lutam pelos seus direitos e posses. Em homenagem, hoje alguém apelidou-o de mártir da verdade. Patrocínio morreu no sábado. E já hoje várias pessoas disseram que o seguimento da sua luta está assegurado, como foi o caso do João Micelo da Silva, diretor da Organização Humanitária Internacional. João Marcos.
No dia do último adeus a Patrocínio, o consultor social Micelo da Silva, que teve ações conjuntas com a Omunga, destaca a existência de um plano estratégico e parceiros sólidos que podem segurar este observador africano dos direitos humanos e dos povos.
Mas acredito eu que a Omunga tem um conselho diretivo dentro da sua estratégia, há de reencontrar alguém que possa ter essas habilidades e capacidade, que a Omunga tem parceiros sólidos. Estamos a falar da Cristianed, da delegação da União Europeia em Angola, da Open Society, entre outros doadores e financiadores da Omunga. Eles vão sempre engajar a Omunga, que tem esse sentido de responsabilidade cívica. A Omunga é uma referência no quadro da educação para a cidadania.
Para já, nesse sentido, fica garantido o apoio institucional da Associação Juvenil para a Solidariedade, manifestado por Lofa Marcelino.
Nós todos, né, aqueles que nos mobilizamos para a causa, faremos o suficiente para que aquela causa por se defender não morra, pode representar mais um motivo grande para podermos continuar a lutar naquilo que são os ideais.
Esteve com José Patrocínio na marcha contra a construção da fábrica de fertilizantes numa área residencial com cerca de 60 mil moradores. O padre Paulino Coteca, da Comissão de Justiça e Paz da Diocese de Benguela, destaca a defesa dos direitos humanos, empreendida por um mártir da verdade.
Não é luta, como alguns entendem, né? Uma luta intelectual, uma luta pacífica, e é uma pessoa corajosa também, sobretudo em ações que ele se envolveu, mostrando a cara e mostrando à sociedade, dizendo que não devemos ter medo de mostrar aquilo que é verdade. Perante a justiça, perante a violação dos direitos humanos, ele sempre foi um homem pertinente, né? É um mártir da verdade.
José Patrocínio, um engenheiro agrónomo que esteve no Vale Agrícola do Cavaco, morreu no passado dia 1 de junho, aos 56 anos de idade, vítima de insuficiência respiratória. De Benguela, João Marcos, para Voz da América.
Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos a transmitir em onda média, 1530. Em onda curta, estamos também com várias rádios FM na Guiné-Bissau. Estamos na internet, voaportugues.com. No Facebook, voaportugues. E se o ouvinte nos quiser mandar uma foto, um vídeo, uma sugestão, ou mesmo uma crítica, pode fazê-lo pelo WhatsApp. O número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E agora vamos até ao Lubango, de onde nos chega a notícia que a peste suína africana já matou mais de 2 mil porcos nos últimos 3 meses na província da Huila, com realce para o município da Umpata. Teodoro Albano está lá.
Como consequência imediata, as autoridades veterinárias da província viram-se obrigadas a restringir a venda do animal daquele município para os mercados locais, dado o impacto que a doença pode ter na saúde humana. Março e abril foram os meses em que a doença atingiu o pico. O chefe do Departamento Provincial de Serviços de Veterinária da Huila, Samu Daniel, garante que a situação neste momento está controlada, apesar do trabalho continuado com os produtores de suínos para uma melhor monitoria da doença.
Estamos aqui para passarmos o conhecimento aos produtores, aos criadores e aos interessados. A situação neste momento está estacionária, portanto, neste momento não se registra já casos de mortalidade.
Preocupado com as consequências socioeconómicas da doença, está a Associação de Suinicultores da Huila, que viu filhares perderem centenas de animais. O líder da agremiação, Álvaro Fernandes, diz que com a existência ainda de alguns focos da peste suína, a prioridade é não só pôr fim à doença e, acima de tudo, assegurar que a carne chegue em condições aos consumidores.
Uma doença altamente contagiosa, mas que não é uma zoonose, não contagia o ser humano, portanto, o consumidor, como doença, não é? Afeta como um produto alimentar que está doente e que pode trazer intoxicação alimentar, pode trazer vómitos, febres, diarreias, etc. E, portanto, não é aconselhável.
Autoridades veterinárias da Huila garantem que era o controlo da peste suína africana que dizimou milhares de animais nos últimos meses. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Para mais na desportiva, vamos começar hoje com o futebol africano. O Comitê Executivo da Confederação Africana de Futebol, a CAF, tinha programada para hoje uma reunião de emergência para discutir os acontecimentos da segunda mão da final da Liga dos Campeões, no sábado, entre o Esperance da Tunísia e o Wydad Casablanca de Marrocos. Esperance da Tunísia foi declarado vencedor, renovou o título de campeão africano, é bicampeão, portanto. Depois de empatar em Marrocos a um golo, o Esperance estava a vencer em casa por 1-0, com cerca de meia hora ainda por jogar, quando o Wydad igualou. O golo foi anulado, o Wydad protestou, disse que queria que o árbitro fosse ao VAR. Este não pôde fazer isso, porque o VAR não estava a funcionar. O Wydad abandonou o jogo. Agora o Comitê Executivo da CAF vai discutir a questão. Vamos Para o Mundial de Sub-20 a decorrer na Polónia, hoje o Mali está em ação num jogo difícil contra a Argentina. Estados Unidos defrontam a França e duas potências da Ásia frente a frente, Japão-Coreia do Sul. Ontem o Senegal eliminou a Nigéria 2-1, Ucrânia 4, Panamá 1, Equador 3, Uruguai 1. Na Europa, o Real Madrid tem um novo avançado. Trata-se do sérvio Luka Jovic, num contrato de 6 anos. Jovic estava no Eintracht Frankfurt, preço quase 67 milhões de dólares. É o terceiro recrutamento do Real Madrid, cujo treinador Zinedine Zidane está a reconstruir a equipa. A defesa central Militão foi contratado ao Benfica de Portugal, 55 milhões de dólares. E o avançado Rodrigo, ao Santos, do Brasil, por quase 60 milhões. Real está também interessado no defesa esquerdo Fernand Mendy, do Lyon, para substituir Marcelo. Na Europa, amanhã, primeiro jogo da meia-final da Liga das Nações. Portugal defronta a Suíça. Ruben Neves é um dos jogadores da seleção portuguesa.
Não há favoritos, porque estamos a falar de uma meia-final. Mas, como é óbvio, Portugal vai, como sempre, jogar para ganhar e tentar ganhar a competição. Temos um excelente público e tenho a certeza que no estádio Dragão vai estar cheio. Assim o esperamos, porque contamos com o máximo apoio dos portugueses para nos ajudarem a chegar ao grande objetivo. Temos noção que a Suíça é uma equipa muito poderosa e muito perigosa.
Ruben Neves, da seleção portuguesa. Outro jogador dessa seleção é José Fonte.
Somos candidatos, temos que ser, claro. Esperamos um jogo difícil, por isso vamos ter que estar ao nosso melhor nível. E depois, possivelmente, uma final, nas meias finais não há favoritos. Somos candidatos, acreditamos que sim, que podemos ganhar. Agora, favoritos, acho que ninguém se pode considerar favorito nesta competição.
Era o jogador português José Fonte a falar sobre o jogo da manhã entre Portugal e a Suíça, meia-final da Liga das Nações. A outra meia-final é na quinta-feira, entre a Holanda e a Inglaterra. O governo sul-africano decidiu recentemente extraditar para Moçambique o ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, cuja extradição tinha também sido pedida pelos Estados Unidos. Isto tem suscitado rumores de que, ao chegar a Maputo, Chang seria libertado por ser deputado do Parlamento e, portanto, gozar de imunidade. O Parlamento diz ter relaxado essa medida. Mas o que é que significa isso? O Alfredo Júnior foi buscar a resposta.
Caso seja extraditado para Maputo, o antigo ministro das Finanças será detido.
Nós relaxamos a imunidade do colega Chang. Portanto, o colega Chang, se vier a Moçambique hoje, vai ser preso, porque já foi pedido isso. Há muitas pessoas que pensam que, quando ele chegar, vai a casa. Não é o caso. Não é efetivamente isso. A questão da imunidade é um processo que tem que ser feito. Portanto, é um processo que tem que ser feito e a pessoa tem o direito de se defender. Acho que imaginam os constrangimentos que nós temos, mas estamos a trabalhar nesse sentido.
O advogado Rodrigo Rocha explica o alcance jurídico desta medida.
Portanto, significa que neste momento o cidadão em causa não estaria protegido pela imunidade parlamentar.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
O Alfredo vai voltar na segunda meia hora, dentro de aproximadamente 2 minutos. Nós estamos, portanto, a 2 minutos do fim desta primeira meia hora. Vamos desligar do Facebook por 2 minutos e, até ao início da segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, vamos ficar com a música de Sting e Shaggy. Morning is coming.
It's a beautiful day for me to rock around your way.
Sweet nightingale, why do you wake me so? Sweet nightingale, you're telling me something I don't know. It's 2:45, you're singing, driving me right out of my tree. I'm so tired that I could weep when all the other birdies are so fast asleep. Yeah, morning is coming. Morning is on its way. Morning is coming. It's Revelation Day. Sweet nightingale, we'll talk it over in the light of day. Why can't it wait? I need my beauty sleep, whatever you say.
Wake up, it's a beautiful day. Wake up, don't you hear what I say? Cause I'll be rocking in my shoes to this sweet reggae groove. Ain't nobody gonna spoil my mood. To this beautiful sunshine I'm rising up. Just a positive, bad news, I'm building up. Oh, overflowing like me hot coffee in a makeup. Ain't no time for easing up. Yeah.
Morning is coming.
Morning is coming.
Morning is on its way.
It's on its way.
Morning is coming. It's Revelation Day.
It's Revelation Day.
Oh, Nightingale. You broke a dream or I don't live on my own.
Bom dia, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 4 de junho de 2019, aqui em Washington, 13 horas e 30 minutos. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, o presidente americano Donald Trump disse hoje que os Estados Unidos estão empenhados em ter um acordo comercial fenomenal com a Grã-Bretanha quando este país deixar a União Europeia. Noutras notícias, autoridades americanas dizem ter apreendido 37 imigrantes ilegais da África Central num posto de fronteira com o México. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM. Estamos em Moçambique, na Guiné-Bissau e Cabo Verde. Esta emissão está disponível na internet www.voaportugues.com, também presentes no WhatsApp, no Snapchat e também no Instagram, além do Twitter, onde a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão continua o Mariano Bartolomeu e na técnica o Kelvin Fola. E agora as notícias com João Santarita.
O presidente Donald Trump disse hoje que os Estados Unidos estão empenhados em ter um acordo comercial fenomenal com a Grã-Bretanha quando este país deixar a União Europeia. Numa conferência de imprensa em Londres com a primeira-ministra Theresa May, Trump disse não ver limites à partilha de informação secreta com a Grã-Bretanha, apesar de desacordos sobre contratos com a companhia chinesa de telecomunicações Huawei. Milhares de manifestantes encheram a parte central de Londres para protestar contra a visita do presidente americano, mas este disse ter visto apenas uma pequena manifestação e que as notícias sobre grandes multidões são falsas. A primeira-ministra britânica saudou as relações entre os dois países, mas reconheceu haver diferenças sobre as mudanças climáticas e o Irão.
As autoridades americanas dizem terem detido 37 imigrantes ilegais da África Central num posto de fronteira com o México e alertam para o facto de incidentes do género estarem a aumentar. O Serviço de Patrulha de Fronteira disse que os 37 imigrantes eram provenientes da República Democrática do Congo e também da República de Congo e incluía várias crianças. Um porta-voz dos Serviços de Fronteira disse que se está a registrar nessa área um aumento da apreensão de imigrantes ilegais de países que não são geralmente apreendidos naquela zona. A fronteira americana com o México tem visto um aumento substancial na chegada de imigrantes ilegais vindos da América Central, que depois pedem asilo político.
No Sudão, o Conselho Militar de Transição anunciou a suspensão das negociações com a Aliança da Oposição para a Liberdade e Mudança e disse que vai convocar eleições num prazo de até 9 meses. 10 dias depois de violentos confrontos que deixaram 35 mortos e dezenas de feridos, o líder do Conselho, o general Abdel Fattah Burhan, veio a público dizer ainda que as eleições terão supervisão internacional e que será formado um governo interino para preparar o processo eleitoral. A Associação dos Profissionais Sudaneses, que lidera o movimento da oposição, recusou em comunicado a proposta do Conselho Militar. O assistente do secretário de Estado para Assuntos Africanos dos Estados Unidos, Tibor Nagy, condenou o que classificou de brutal e coordenado ataque contra manifestantes pacíficos.
E por último, neste bloco de notícias, o Ministério da Saúde da República Democrática do Congo revela ter registrado mais de 2 mil casos de ébola, 2/3 dos quais foram mortais desde que a doença irrompeu no leste do país há 10 meses. Segundo a mesma fonte, no total dos 1.346 casos, 1.252 foram confirmados e 94 considerados prováveis. Em destaque nos próximos minutos, o caso das dívidas ocultas em Moçambique. E para já, para começar, Vamos dizer que o Conselho Constitucional de Moçambique declarou nulos o empréstimo e as garantias soberanas conferidas pelo Estado no valor de 726 milhões de dólares à empresa estatal Imatum, num acordo divulgado em Maputo nesta terça-feira. Também é anulada a garantia soberana conferida pelo Governo em 2013, com todas as consequências legais. A partir de Maputo, Alfredo Júnior reporta.
Este acórdão é consequência de um processo iniciado pelo Fórum de Monitoria do Orçamento e várias organizações da sociedade civil, que solicitaram ao Conselho Constitucional para que declarasse nulo o empréstimo contraído pela Imatum S.A. e a respectiva garantia soberana, num processo que levou vários meses para que se tivesse resposta. Denise Namburet e Paula Monjan, do Fórum de Monitoria do Orçamento, rejubilam com esta decisão do Conselho Constitucional.
Acho que é uma vitória do povo moçambicano, do cidadão moçambicano, e neste momento o que nós precisamos perceber é até que ponto esta declaração de nulidade do Conselho Constitucional tem efeito nas negociações que o Ministro das Finanças tem estado a conduzir junto aos servidores da Imatum. Achamos que a decisão é acertada e achamos que é um trabalho que foi feito, apesar de ter levado. Lamentamos que tenha levado muito tempo. Mas mesmo assim apreciamos que, envolvidos esses anos com essa comissão desse pedido de nulidade.
Para Adriano Nuvunga, diretor da ADS, Juventude, Liderança, Políticas e Desenvolvimento, e para o advogado Rodrigo Rocha, o passo a seguir é assegurar que toda a dívida da Imatum seja retirada totalmente das contas públicas do país.
É preciso, com isso feito, assegurar que esta dívida seja totalmente retirada daquilo que são as contas públicas do nosso país, mas, ao mesmo tempo, tem que desencadear o suficiente legal correspondente para assegurar que isso não resulte em bloqueio internacional contra o nosso país.
Mas esta dívida de Imatum deixa de poder ser paga pelo Estado moçambicano, deixa de poder ser liquidado qualquer empréstimo, porque não só ela foi declarada nula, como também o processo de inscrição dessa dívida na Conta Geral do Estado também foi anulado pelo mesmo Conselho Constitucional.
Com a decisão do Conselho Constitucional sobre a dívida da Imatum S.A., abre-se espaço para igual decisão em relação às outras dívidas da MAM e Proíndicos.
Havendo jurisprudência pela forma didática como essa decisão foi tomada, ela seja utilizada para anular as outras duas dívidas, nomeadamente da Proíndico e da MAM.
Este acórdão foi pedido à análise referente apenas à dívida que é relativa à Imatum, o que significa que, havendo mais componentes de dívida oculta que engloba outras empresas, ela não foi declarada nula por conta deste acórdão.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América. Caso seja extraditado para Maputo, o antigo ministro das Finanças será detido.
Nós relaxamos a imunidade do colega Chang. Portanto, o colega Chang, se vier a Moçambique hoje, vai ser preso, porque já foi pedido isso. Porque há muitas pessoas que pensam que quando ele chegar, vai a casa, não é o caso. Não é efetivamente isso. A questão da imunidade é um processo que tem que ser feito. Portanto, é um processo que tem que ser feito e a pessoa tem direito de se defender. Acho que imaginam os constrangimentos que nós temos, mas estamos a trabalhar nesse sentido.
O advogado Rodrigo Rocha explica o alcance jurídico desta medida.
O relaxamento da imunidade parlamentar significa que ela deixa de ser oponível para qualquer tipo de investigação e sanção que venha a ser aplicada na decorrência de um processo de investigação. Portanto, significa que neste momento o cidadão em causa não estaria protegido pela imunidade parlamentar que teria
caso esta imunidade não fosse levantada.
Por outro lado, o facto de Chang não ter perdido ainda o seu assento como deputado levanta alguns questionamentos em relação ao posicionamento do Parlamento moçambicano.
O assento dele vai ser substituído quando efetivamente ele perder o mandato. Como eu disse, perde o seu mandato através de um processo. Portanto, a semana eu chego aqui e diz, olha, já perdeu o mandato e a pessoa tem direito de se defender. Acho que estão a haver os constrangimentos, mas tudo já se agressou estranho.
A perda de mandato tem um regime especial, um regime específico, e que não é de todo um sinónimo de perda de mandato o facto de ter sido levantada, ou nas palavras da Presidente da Assembleia, relaxada a sua imunidade parlamentar. São dois processos distintos. No entanto, o regimento da Assembleia prevê uma situação em que um deputado possa perder o seu mandato por não comparecer a um determinado número de sessões. Mas o facto de haver levantamento por si só não significa que possa perder o mandato. Uma outra forma que também existe de um deputado perder o mandato é havendo uma condenação. Essa condenação pode justificar a perda de mandato consoante o facto dos crimes que venha a ser condenado, no caso, na eventual condenação.
Para o professor Adriano Novunga, a medida de relaxamento da imunidade do deputado Manuel Chang é acertada.
Fica o dedo da concertação muito grande aos líderes do Partido Socialista. Uma concertação de fazer a coisa certa. É uma concertação para lavagem, lavagem de imagem para as eleições, mas satisfatória porque faz a coisa correta. E é importante que os autores, que são os lesapátrias, sejam responsabilizados com todo o vigor.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior, e a reportagem, uma reportagem que tem a ver com o facto de a Presidente da Assembleia da República de Moçambique, Jerónimo Macamo, ter revelado nesta terça-feira que o Parlamento levantou imunidade do deputado Manuel Chang e antigo Ministro das Finanças, detido na África do Sul a pedido dos Estados Unidos, e espera ser extraditado para Moçambique, tal como foi decidido pelo anterior Ministro da Justiça da África do Sul. O Alfredo Júnior fez esta reportagem. Queremos aqui pedir as nossas desculpas pelo facto de, no início, não termos tido a devida introdução. 13 horas e 41 minutos a partir de Washington, D.C. Esta é a emissão vespertina da Voz da América. Ainda em Moçambique, todos os partidos políticos extra-parlamentares concordam em apoiar um único candidato às eleições presidenciais de outubro próximo, que poderá ser o Sufo Momad, líder da Resistência Nacional de Moçambique, que é a Frelimo. O Ramos Miguel, também a partir de Maputo, reporta que este partido já prepara a candidatura de o Sufo Momad.
Há cerca de uma semana, a Renamo juntou na sua sede em Maputo todos os partidos políticos extra-parlamentares para anunciar que apoia a ideia da oposição avançar para as presidenciais com um candidato. Em Moçambique existe cerca de meia centena de partidos, mas apenas 3, a Frelimo, a Renamo e o MDM, têm representação parlamentar. À frente deste projeto de união da oposição moçambicana está o líder do Partido Independente de Moçambique, Bimo Yacoubo Sibindi, que aos microfones da Voz da América afirmou estar satisfeito por Arnamo ter aceito a ideia, embora lamente o fato de ser tarde.
Agora, vamos nos organizar e pôr a geografia das fraudes está desenhada. Aí está o problema, não é? Os partidos são disponíveis, mas também a resposta de Arnamo vem muito tarde.
Sibindi espera que um outro encontro se realize ao longo desta semana e destacou o fato de serem todos os partidos extra-parlamentares que decidiram abraçar este projeto, que na sua opinião vai resultar em profundas mudanças políticas em Moçambique. Entretanto, a Presidente da Liga Juvenil da Renamo, Ivone Soares, desencadeou esta semana à escala nacional a campanha de recolha de assinaturas em apoio à candidatura do Sufo Momad à Presidência da República. Ivone Soares disse ser necessário dar todo o apoio ao Sufo Momad.
Recolham o apoio ao nosso candidato. Andem de casa em casa a pedir o apoio dos eleitores. Coloquem o número do eleitor na ficha, o nome do eleitor, e o eleitor deve assinar essa ficha, que é para serem as fichas que vão ser enviadas para apoiar a candidatura do general Sufo Momad, que vai ser o nosso candidato à presidência de Moçambique.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. As eleições em Moçambique serão a 15 de outubro e, tal como reporta o Ramos, já há uma certa movimentação em Maputo e não só, em todo o país. Agora, da África Austral, vamos à África Ocidental, concretamente Cabo Verde. A deputada Filomena Gonçalves é a presidente da Rede dos Parlamentares da CDAO, que é a Comunidade de Estados da África Ocidental, isto para a luta contra a imigração clandestina, depois de 9 meses de preparação, portanto, desta organização. Filomena Gonçalves disse ao Álvaro Lugier Andrade que a rede pretende fazer um trabalho de advocacia e de propostas para levar os estados da sub-região a criarem condições para minimizar a saída de jovens à procura arriscada de novas oportunidades na Europa.
Deputados e assessores públicos continuam à procura de soluções para minimizar as situações dramáticas que se registram nas travessias de milhares de africanos, particularmente jovens, em direção à Europa. Por isso, a presidente da Rede dos Parlamentares da CDAO para a luta contra a imigração clandestina aposta, num primeiro momento, em colocar o tema na agenda.
O nosso primeiro objetivo é tentar sensibilizar as Nações Unidas e a União Europeia no sentido de se colocar urgentemente na agenda a questão migratória para que se discuta concretamente com os países de onde partem maiores fluxos migratórios para se desenharem estratégias comuns.
A deputada cabo-verdiana Filomena Gonçalves, do MPD, partido no poder, reconhece que o trabalho é árduo e que terá de atacar tanto a parte da advocacia como de formulação de políticas.
Nós queremos trabalhar com os países onde partem os imigrantes, mas também com a União Europeia, desenvolvendo o projeto, arranjando financiamentos para que se consiga dar o apoio técnico para se capacitar esses países na implementação das políticas para que se consiga gerar maior rendimento, para que se consiga desenvolver a economia.
A CDAO é a região que registra a saída de um maior número de migrantes que tentam atravessar o continente em direção à Europa. O relatório de 2018 aponta que perto de 2.300 jovens perderam a vida na travessia, mas Firmino Gonçalves acredita que os números são superiores. Gonçalves diz que é preciso identificar as causas e avaliar o que cada um pode fazer para evitar situações dramáticas como aquelas que se conhecem cada dia.
E nós temos um grande problema no que se refere à distribuição das riquezas. Nós também temos um déficit muito grande no que se refere à industrialização da África, tendo em atenção a quantidade e a qualidade de matéria-prima que o nosso continente tem. Portanto, nós queremos é trabalhar com os países, tentando colocar na mesa essas questões e ver conjuntamente como é que nós poderemos fazer para tentar diminuir o fluxo migratório.
Era Firmina Gonçalves, deputada cabo-verdiana e eleita recentemente presidente da Rede dos Parlamentares da CDAO para a luta contra a migração clandestina.
Obrigado, Álvaro Lugier Andrade. O Álvaro que regressa à antena na terceira meia hora de emissão, na sua habitual página reservada à economia. Agora vamos ao Brasil. O uso de agrotóxicos sem controle cresce 700% em 10 anos. A situação preocupa a sociedade brasileira, tendo em conta que o uso dessas substâncias químicas para evitar perdas no plantio causa sérios danos ao meio ambiente e também ao ser humano. Aliás, tal como reporta o Patrick Vaz, os especialistas já estão em alerta.
O alerta é dado pela especialista em agricultura e alimentação do Greenpeace, Marina Lacorte.
Além dos impactos super graves para o meio ambiente que os agrotóxicos causam, como, por exemplo, degradação do solo, contaminação da água, que uma vez essa água contaminada é impossível de reverter, né? Não tem como tirar esses agrotóxicos da água. A morte de polinizadores super importantes para a própria produção de alimento, como é o caso das abelhas, que a gente tem visto um monte de casos de mortes em massa desses insetos. Então, além de tudo, todo esse estrago para o meio ambiente, os agrotóxicos, incluindo os que fazem parte desse novo pacote, desses novos produtos liberados, eles também podem causar muitos problemas de saúde, como distúrbios de fertilidade, casos de câncer, né? Já tem estudos de casos de câncer em relação a várias dessas substâncias, problemas de malformação fetal. Então, tem muitos problemas de saúde que essa exposição crônica, que a gente chama, que é a exposição no longo prazo, mesmo que seja um pouquinho, mas todo dia, por muito tempo, que pode levar a esses problemas de saúde.
Ela ressalta que os órgãos brasileiros e a bancada ruralista tem sido constantemente alvo de pesado lobby das empresas que fabricam os agrotóxicos para colocá-los em nosso mercado.
Os principais interessados nessas liberações são, é claro, as empresas que produzem essas substâncias, né, que produzem esses venenos. Então, o que acontece é um lobby pesado nos órgãos aqui, tanto para acelerar quanto para liberar novos produtos, enfim, que acaba nos tornando um depósito dessas substâncias.
Repórter Patrick Vaz.
E agora a política americana, um dos assuntos em debate, é o facto de legisladores estarem a discutir também, e permitam a repetição, a proposta do presidente Donald Trump de impor tarifas ao México. Tal como sempre acontece, a política americana aqui com João Santarita.
Ontem, segunda-feira de manhã, houve um encontro no Congresso que passou quase despercebido. Uma destacada entidade da Casa Branca reuniu-se com representantes de congressistas republicanos. Em foco, a decisão do presidente Donald Trump de impor tarifas alfandegárias punitivas ao México para forçar este país a impedir que imigrantes vindos da América Central atravessem o México a caminho dos Estados Unidos, onde têm estado a chegar em crescentes números, alcançando agora cerca de 100 mil por mês. Mas esse encontro, ontem de manhã, teve um caráter mais urgente e importante do que pode parecer à primeira vista, porque a Casa Branca faz face a um problema. Um crescente número de republicanos opõe-se a isso e tem estado a discutir meios de bloquearem a medida do presidente Trump. Os planos de Trump para impor tarifas ao México dependem da declaração de um estado de emergência na fronteira, mas a lei dá ao Congresso o direito de rejeitar essa determinação, aprovando uma resolução nesse sentido. Em março, uma situação semelhante ocorreu quando o presidente retirou fundos de diversos departamentos para financiar o muro que quer construir ao longo da fronteira com o México, mas o presidente usou do seu poder de veto para anular o voto do Congresso. Os legisladores republicanos são sempre relutantes em entrarem em conflito com o presidente republicano, mas neste caso, muitos deles dizem que não têm outra opção. Há um consenso dentro dos legisladores republicanos que as novas tarifas são um aumento de impostos às empresas e consumidores americanos, algo a que os republicanos se opõem por princípio. O senador John Cornyn representa o Texas.
É importante lembrar que qualquer ação que tomamos
é importante lembrar que quaisquer ações que tomarmos na fronteira do Sul têm que ter em conta o papel importante que o México joga na economia dos Estados Unidos.
Keep in mind the important role that Mexico plays in the economy of the United States.
Eram palavras do senador John Cornyn, que disse que o problema na fronteira se deve às leis de asilo que são exploradas pelos imigrantes e que essa questão tem que ser resolvida o mais rapidamente possível. Só que devido ao impasse no Congresso, entre o Senado e a Câmara, e também com o Presidente, isso parece, para já, impossível. O Ministro da Agricultura do México, Víctor Villalobos, concorda com Cornyn.
Si esta tarifa se impusiera en relación a los, al impacto que tendría en
la... Se esta tarifa for imposta, o impacto na agricultura será de cerca de 1.400 milhões de dólares. Aproximadamente 3 milhões e 800 mil dólares diariamente, o que teria um impacto em ambos os lados da fronteira, particularmente para os consumidores.
O qual impactaria ambos lados da fronteira, particularmente ao consumidor.
Eram palavras do ministro da Agricultura do México, Víctor Villalobos. Entidades oficiais mexicanas dizem que os Estados Unidos e o México têm que manter conversações com os governos dos países de onde vêm os imigrantes, nomeadamente El Salvador, Guatemala e Honduras, com o objetivo de se estabelecerem medidas para combaterem as causas da imigração ilegal, nomeadamente o crime, pobreza e violência. Democratas, como o senador Chuck Schumer, dizem que a administração Trump agravou a crise ao reduzir recentemente a ajuda aos países da América Central para os pressionar a tomar medidas para impedir a imigração ilegal.
It's a completely self-inflicted wound to our national security.
É uma ferida totalmente auto-infligida à nossa segurança nacional que piora e não melhora os problemas de que o presidente se queixa.
The president complains about worse, not better.
Palavras do senador Chuck Schumer. Um outro fator entra também em jogo nesta disputa, nomeadamente o recente acordo de comércio entre os Estados Unidos, México e Canadá, que tem que ser ainda aprovado pelo Congresso. Este tratado foi uma promessa do presidente na campanha eleitoral e há agora o perigo de não ser aprovado pelo Congresso, mesmo com apoio dos republicanos. Alguns legisladores republicanos dizem que vão esperar pelos resultados de um encontro, na quarta-feira, entre o secretário de Estado Mike Pompeo e representantes do governo mexicano para discutir a questão da imigração ilegal e depois, então, decidirão o que fazer. Mas, para já, esta questão poderá marcar uma viragem na relutância até agora evidente dos republicanos criticarem ou mesmo oporem-se a certas medidas do presidente Donald Trump.
O Quênia é o quinto maior produtor de café em África, mas esta realidade pode mudar. É que os produtores estão a optar por outras culturas porque a produção de café está a ser afetada pela seca e pelos baixos preços no mercado internacional.
Joseph Wainaina começou a cultivar o café um ano depois de o Quênia tornar-se independente. 55 anos depois, a propriedade está a mudar.
Eu continuo a cortar a produção, não quero mais. Eu quero acabar com o café.
Pequenos produtores de café no Quênia estão a cortar os seus cafezais devido aos baixos preços do mercado internacional e ao alto custo da manutenção das sementes. Aqueles que têm um apego sentimental ao café e querem continuar a cultivá-lo estão a incorporar outras culturas para poderem ter algum lucro.
Eu não posso viver de café agora. Eu tenho que diversificar e produzir outras coisas. E é assim que eu fui para a produção de cogumelos e abóboras para tentar diversificar a fonte de rendimento.
A Iconia afirma que luta constantemente contra doenças que afetam a sua produção e ficou muito caro manter a produção do café. O preço do café no mercado mundial caiu até 70 centavos por quilo. Com muita sorte, os agricultores recebem 70 centavos por cada quilo. Um relatório do Ministério da Agricultura dos Estados Unidos prevê que a produção de café no Quênia caia em 2019 e 2020 devido à seca, preços baixos e fuga dos produtores para outras culturas. Joseph Keia, do Comitê de Implementação do Café do Quênia, disse que o órgão tende a ajudar os agricultores a aumentarem a sua produção e o rendimento de cada planta de café.
Também propusemos um programa de subsídio de 3 anos, com a intenção de ajudar o agricultor a reduzir o custo de produção.
As reformas no setor do café podem ter chegado tarde demais para alguns agricultores. Wainaina diz que a única coisa que pode convencê-lo a continuar a produzir café é o aumento dos preços do mercado internacional.
Mais na esportiva, vamos começar hoje com o futebol africano. O Comitê Executivo da Confederação Africana de Futebol, a CAF, tinha programada para hoje uma reunião de emergência para discutir os acontecimentos da segunda mão da final da Liga dos Campeões, no sábado, entre o Esperance da Tunísia e o Wydad Casablanca de Marrocos. Esperance da Tunísia foi declarado vencedor, renovou o título de campeão africano, é bicampeão, portanto. Depois de empatar em Marrocos a um golo, o Esperance estava a vencer em casa por 1-0, com cerca de meia hora ainda por jogar, quando o Wydad igualou. O golo foi anulado, o Wydad protestou, disse que queria que o árbitro fosse ao VAR. Este não pôde fazer isso, porque o VAR não estava a funcionar. O Wydad abandonou o jogo. Agora o Comitê Executivo da CAF vai discutir a questão. Para o Mundial de Sub-20 a decorrer na Polónia, hoje o Mali está em ação num jogo difícil contra a Argentina. Estados Unidos defrontam a França e duas potências da Ásia frente a frente, Japão-Coreia do Sul. Ontem o Senegal eliminou a Nigéria 2-1, Ucrânia 4, Panamá 1, Equador 3, Uruguai 1. Na Europa, amanhã, primeiro jogo da meia-final da Liga das Nações. Portugal defronta a Suíça. Ruben Neves é um dos jogadores da seleção portuguesa.
Não há favoritos porque estamos a falar de uma meia-final, mas como é óbvio, Portugal vai, como sempre, jogar para ganhar e tentar ganhar a competição.
Ruben Neves, da seleção portuguesa. Outro jogador dessa seleção é José Fonte.
Somos candidatos. Esperamos um jogo difícil, por isso vamos ter que estar ao nosso melhor nível.
Era o jogador português José Fonte a falar sobre o jogo da manhã entre Portugal e a Suíça, meia-final da Liga das Nações. A outra meia-final é na quinta-feira, entre a Holanda e a Inglaterra.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E agora, no final, o resumo da imprensa americana. Donald Trump afirma que os Estados Unidos estão comprometidos com um acordo comercial fenomenal com a Inglaterra. Destaca o Washington Post, enquanto o New York Times escreve que Trump elogiou Theresa May e acredita que a Inglaterra vai abandonar a União Europeia. O New York Times refere igualmente que Trump promete aplicar tarifas contra o México, enquanto que o Washington Post destaca que Trump alertou o Partido Republicano que seria errado não aplicar impostos contra o México. Ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Já está aqui o Paulo Oliveira para a terceira e última página. Um grande abraço do Domingos Miguel. Até amanhã.
Ouvintes da Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Pode ir à nossa página na internet em voaportugues.com através do telemóvel em português. Podem seguir-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais um 908-652-4584. 14 horas, 1 minuto. Aqui na cidade de Washington, o céu lá fora estava limpo, a temperatura era de 24 graus Celsius. Microfone Paulo Oliveira, na produção continua Mariano Bartolomeu, na assistência técnica continua Calvin Fowler. Títulos das principais notícias: Estados Unidos empenhados em ter acordo comercial com a Grã-Bretanha quando Londres deixar a União Europeia. Apreendidos 37 imigrantes da África Central num posto com o México. 4 de junho de 2019, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde. Teremos um resumo de notícias. O Conselho Constitucional de Moçambique tornou nulo o empréstimo e as garantias soberanas conferidas pelo Estado no valor de 726,5 milhões de dólares à empresa estatal Ematum, isto num acórdão divulgado hoje, terça-feira, 4, em Maputo. Também é anulada a garantia soberana conferida pelo Governo em 2013, como todas as consequências legais. De Maputo, detalhes com o Alfredo Júnior.
Este acórdão é consequência de um processo iniciado pelo Fórum de Monitoria do Orçamento e várias organizações da sociedade civil, que solicitaram ao Conselho Constitucional para que declarasse nulo o empréstimo contraído pela Ematum S.A. e a respectiva garantia soberana, num processo que levou vários meses para que se tivesse resposta. Denise Namburek e Paula Monjan, do Fórum de Monitoria do Orçamento, rejubilam com esta decisão do Conselho Constitucional.
Acho que é uma vitória do povo moçambicano, do cidadão moçambicano. Neste momento, o que nós precisamos perceber é até que ponto essa declaração de nulidade do Conselho Constitucional tem efeito nas negociações que o Ministro das Finanças tem estado a conduzir junto aos credores da Ematum. Achamos que a decisão é acertada e achamos que é um trabalho que foi feito, apesar de ter levado. Lamentamos que tenha levado muito tempo. Mas mesmo assim apreciamos que envolvidos esses anos com essa comissão deste pedido de nulidade.
Para Adriano Nuvunga, diretor da ADS, Juventude, Liderança, Políticas e Desenvolvimento, e para o advogado Rodrigo Rocha, o passo a seguir é assegurar que toda a dívida da Imatum seja retirada totalmente das contas públicas do país.
É preciso, com isso feito, assegurar que esta dívida seja totalmente retirada daquilo que são as contas públicas do nosso país, mas, ao mesmo tempo, tem que desencadear o suficiente legal correspondente para assegurar que isso não resulte em bloqueio internacional contra o nosso país. Mas essa dívida de Imatum deixa de poder ser paga pelo Estado moçambicano, deixa de poder ser liquidado qualquer empréstimo, porque não só ela foi declarada nula, como também o processo de inscrição dessa dívida na Conta Geral do Estado também foi anulado pelo mesmo Conselho Constitucional.
Com a decisão do Conselho Constitucional sobre a dívida da Imatum S.A., abre-se espaço para igual decisão em relação às outras dívidas da MAM e Proíndicos.
Havendo jurisprudência pela forma didática como essa decisão foi tomada, ela seja utilizada para anular as outras duas dívidas, nomeadamente da Proíndicos M e da MAM.
Este acórdão foi pedido, ou foi pedido a análise, referente apenas à dívida que é relativa à Imatum, o que significa que, havendo mais componentes de dívida oculta que engloba outras empresas, ela não foi declarada nula por conta deste acórdão. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
E agora vamos para Angola, onde a oposição parlamentar abandonou a sessão plenária hoje, isto porque foi posto em discussão o relatório da Comissão Nacional Eleitoral de 2018, quando a oposição queria que fosse discutido o relatório de 2017, referente às eleições. Manuel José.
O MPLA levou à discussão o relatório e conta da Comissão Nacional Eleitoral de 2018 sem ter apresentado o relatório e conta dos anos transatos 2016 e 2017. A oposição pediu que fosse apresentado também o relatório do ano das eleições, sobretudo em 2017 e o de 2016, o que não aconteceu, gerando um impasse. Sendo assim, a oposição toda em bloco abandonou a sala, como diz o deputado da UNITA, David Mendes.
Da oposição para que se retirasse o ponto e fosse discutido quando chegassem os outros relatórios em atraso, acho que o MPLA decidiu unilateralmente avançar com a discussão. Não estando de acordo, a oposição, em grosso, decidiu abandonar a sala. Não houve discussão com a oposição, ficando o MPLA apenas ele a discutir esse documento sem o aval da oposição.
Segundo a oposição, existe um receio do partido no poder levar a discussão do relatório da CNE de 2017.
E sabemos que se quer pretender esconder o que é que foram os resultados das eleições de 2017, as últimas eleições gerais. Não sabemos por que a Coenta lá quer esconder isso. Se houve eleições, há um relatório. Esse relatório tem que ser do conhecimento público, não se pode esconder. Com as informações que começam agora a sair a público de indivíduos que retiraram dinheiro do Estado, retiraram dinheiro de empresas para sustentar uma campanha eleitoral, começa a demonstrar aqui que pretendem esconder alguma coisa para não vir a conhecimento público.
Nós tentamos, mas sem sucesso, contactar a bancada parlamentar do MPLA. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
E desde Washington, na economia, com o Álvaro Lugero Andrade.
Começamos a nossa habitual revista da economia por falar dos custos de produção em Angola, que são de 30% a 50% superiores à média dos países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, no que pode ser visto como o maior constrangimento para a adesão este ano à Zona de Comércio Livre da região. A afirmação é da vice-presidente da Confederação Empresarial de Angola, Filomena de Oliveira, para quem a competitividade dos produtos angolanos é prejudicada por questões estruturais, como a falta de capital humano especializado, deficiente abastecimento de energia e água, bem como a falta de melhorias das vias de acesso. Oliveira alerta ainda que o país também não está a conseguir capitalizar a reduzida infraestrutura de que dispõe, como os caminhos de ferro, que considerou deveriam ser melhor aproveitados, visando dar um maior apoio à economia angolana. Moçambique, a consultora Economist Intelligence Unit considera que a baixa procura em maio pelos títulos de dívida lançados no mercado interno é mais uma demonstração da fraqueza da posição orçamental e fiscal do país. Numa nota em comento à mais recente emissão de dívida pública no mercado moçambicano, que teve apenas uma procura de 200 milhões de meticais, perante uma oferta de 3 mil milhões, os analistas daquela consultora dizem que a fraca posição orçamental do governo foi demonstrada por outro falhanço nas emissões de dívida interna. Eles alertam ainda que os atrasos nos pagamentos de salários surgem periodicamente e as autoridades recorrem frequentemente ao pagamento faseado dos funcionários públicos, o que não é bom para a economia. As alterações climáticas representam riscos financeiros de quase 900 mil milhões de euros, estimam algumas das maiores empresas do mundo, num relatório divulgado hoje pela organização Carbon Disclosure Project. Os números são sugeridos tendo em conta 3/4 das 500 maiores empresas do mundo, que no conjunto estão avaliadas em 15 mil milhões de euros. Do valor de perdas estimado, cerca de 443 mil milhões de euros são classificados como altamente prováveis ou quase certos, nomeadamente devido a custos operacionais mais elevados relacionados com mudanças nas leis e nas políticas. A Bolsa de Nova Iorque segue hoje em alta, recuperada das perdas recentes que tem registrado na sequência da tensão comercial entre os Estados Unidos e a China. No início da tarde, o índice Dow Jones subia 1,17%, o Nasdaq ganhava 1,09% e o índice alargado S&P 500 somava 0,91%. Para esta descida, contribuíram as desvalorizações da Alphabet, a casa-mãe da Google, que perdeu 6,12%, e do Facebook, que recuou 7,51%, depois de notícias e investigações por parte das autoridades de concorrência norte-americanas sobre as suas práticas comerciais.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Passa agora para a política nos Estados Unidos com o João Santa Rita.
Ontem, segunda-feira, de manhã, houve um encontro no Congresso que passou quase despercebido. Uma destacada entidade da Casa Branca reuniu-se com representantes de congressistas republicanos. Em foco, a decisão do presidente Donald Trump de impor tarifas alfandegárias punitivas ao México para forçar este país a impedir que imigrantes vindos da América Central atravessem o México a caminho dos Estados Unidos, onde têm estado a chegar em crescentes números, alcançando agora cerca de 100 mil por mês. Mas esse encontro, ontem de manhã, teve um caráter mais urgente e importante do que pode parecer à primeira vista, porque a Casa Branca faz face a um problema. Um crescente número de republicanos opõe-se a isso e tem estado a discutir meios de bloquearem a medida do presidente Trump. Os planos de Trump para impor tarifas ao México dependem da declaração de um estado de emergência na fronteira, mas a lei dá ao Congresso o direito de rejeitar essa determinação, aprovando uma resolução nesse sentido. Em março, uma situação semelhante ocorreu quando o presidente retirou fundos de diversos departamentos para financiar o muro que quer construir ao longo da fronteira com o México, mas o presidente usou do seu poder de veto para anular o voto do Congresso. Os legisladores republicanos são sempre relutantes em entrarem em conflito com o presidente republicano, mas neste caso, muitos deles dizem que não têm outra opção. Há um consenso dentro dos legisladores republicanos que as novas tarifas são um aumento de impostos às empresas e consumidores americanos, algo a que os republicanos se opõem por princípio. O senador John Cornyn representa o Texas.
It's important to remember that any actions that we take to secure our southern border must also keep in mind.
É importante lembrar que quaisquer ações que tomarmos na fronteira do Sul têm que ter em conta o papel importante que o México joga na economia dos Estados Unidos.
Keep in mind the important role that Mexico plays in the economy of the United States.
Eram palavras do senador John Cornyn, que disse que o problema na fronteira se deve às leis de asilo que são exploradas pelos imigrantes e que essa questão tem que ser resolvida o mais rapidamente possível. Só que devido ao impasse no Congresso entre o Senado e a Câmara, e também com o Presidente, isso parece, para já, impossível. O Ministro da Agricultura do México, Víctor Villalobos, concorda com Cornell.
Si esta tarifa se impusiera en relación a los, el impacto que tendría en
la... Se esta tarifa for imposta, o impacto na agricultura será de cerca de 1.400 milhões de dólares, aproximadamente 3 milhões e 800 mil dólares diariamente, o que teria um impacto em ambos os lados da fronteira, particularmente para os consumidores.
Lo cual impactaría ambos lados de la frontera, particularmente al consumidor.
Eram palavras do ministro da Agricultura do México, Víctor Villalobos. Entidades oficiais mexicanas dizem que os Estados Unidos e o México têm que manter conversações com os governos dos países de onde vêm os imigrantes, nomeadamente El Salvador, Guatemala e Honduras, com o objetivo de se estabelecerem medidas para combaterem as causas da imigração ilegal, nomeadamente o crime, pobreza e violência. Democratas, como o senador Chuck Schumer, dizem que a administração Trump agravou a crise ao reduzir recentemente a ajuda aos países da América Central para os pressionar a tomar medidas para impedir a imigração ilegal.
It's a completely self-inflicted wound to our national security.
É uma ferida totalmente auto-infligida à nossa segurança nacional que piora e não melhora os problemas de que o presidente se queixa.
The president complains about worse, not better.
Palavras do senador Chuck Schumer. Um outro fator entra também em jogo nesta disputa, nomeadamente o recente acordo de comércio entre os Estados Unidos, México e Canadá, que tem que ser ainda aprovado pelo Congresso. Esse tratado foi uma promessa do presidente na campanha eleitoral e há agora o perigo de não ser aprovado pelo Congresso, mesmo com apoio de republicanos. Alguns legisladores republicanos dizem que vão esperar pelos resultados de um encontro, na quarta-feira, entre o secretário de Estado Mike Pompeo e representantes do governo mexicano para discutir a questão da imigração ilegal e depois, então, decidirão o que fazer. Mas, para já, esta questão poderá marcar uma viragem na relutância até agora evidente dos republicanos criticarem ou mesmo oporem-se a certas medidas do presidente Donald Trump.
Estúdios em Washington, na Voz da América, transmite em português.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português e convosco está Ana Guedes
e o Amâncio Miguel.
E Amâncio, vamos começar com uma doença que está a tornar um grande problema de saúde pública, é a demência, e 50 milhões de pessoas sofrem de demência em todo o mundo e diz que nos próximos 30 anos é um número que pode triplicar. Todavia, há formas que os cientistas estão a tentar para tratar ou prevenir esta doença, que é uma doença degenerativa. Não é assim, Amâncio?
É verdade, Ana, e é uma doença que muitas vezes passa despercebida ou o tratamento não é eficiente em muitos países. Mas vamos ao ponto. O ponto que, tal como dizia Ana, os cientistas procuram soluções e as soluções iniciais passam por exercícios físicos regulares, dieta saudável, boa pressão arterial, bom nível de colesterol e açúcar, e isto ajuda a evitar a demência quanto mais crescemos. A demência, dizem os especialistas, não é parte do nosso envelhecimento, mas a idade é um fator de risco.
E com a demência, daquilo que eu me lembro, Amâncio, as pessoas começam a perder um pouco o conhecimento, né? As pessoas começam a se esquecer, não é? É uma questão de esquecimento esta da demência. E diz que quanto mais as pessoas vivem mais, mais as agências e os investigadores de saúde se concentram na prevenção e no tratamento da demência, incluindo a doença de Alzheimer, que é uma das doenças mais conhecidas e que é uma das formas, assim, mais comuns da demência.
E é verdade. Os cientistas estão a desenvolver, neste momento, um tratamento especializado para o caso. Um dos especialistas conta que há uma barreira de células que protege o cérebro da infecção, que também dificulta o tratamento de doenças neurodegenerativas. E ele diz que trabalha para isso com o ultrassom focalizado para abrir tal barreira. Eles trataram um indivíduo que foi diagnosticado com Alzheimer aos 56 anos de idade. Ele e a mulher estavam receptivos a aceitar qualquer nova forma de tratamento e o médico falou com eles sobre essa experiência.
E então a nova experiência leva a que há um teste em que é usada a ressonância magnética para alcançar a parte do cérebro que é responsável pela memória e a cognição e que é exatamente esta parte que é afetada com a demência. E aí, onde os doentes de Alzheimer acumulam proteínas que são tóxicas e que são designadas pelos médicos como as amiloides.
E um dos especialistas disse que a maior presença de tal amiloide acompanha a perda da função na doença de Alzheimer. E isto quem diz foi o Dr. Vibor Krishna, do Centro Médico de Ohio.
Ele diz também que simplesmente ultrapassar esta barreira pode ajudar a limpar substâncias que são desnecessárias ao cérebro e que assim podem ajudar a prevenir ou a impedir a demência. E penetrar a barreira pode um dia mesmo permitir aos médicos a colocação de medicamentos exatamente onde se verifica a doença da demência.
E neste caso é um tratamento inicial, que não se sabe ainda os resultados, e os especialistas, como este médico Krishna, esperam que, com base na experiência que estão a fazer aqui no Ohio, nos Estados Unidos, possam ajudar outras pessoas que no futuro possam precisar do tratamento de Alzheimer, tal como dizia a Ana, que é uma das demonstrações iniciais ou mais comuns da demência. A demência aqui em muitos países é tratada de forma diferente. Eu lembro, por exemplo, que em alguns países africanos as pessoas perdem a memória, as pessoas acabam ficando na rua e muitas vezes isso é atribuído a questões de magia negra ou não, mas que muitas vezes é a falta de acompanhamento nos sistemas de saúde.
Exatamente, isto é um dos grandes problemas de saúde mundial nos nossos dias. E Amancio, vamos falar agora de Moçambique, onde 86 mil mulheres poderão dar à luz em zonas que foram afetadas pelos ciclones. Isto dar à luz nos próximos meses, e falamos dos ciclones Idai e Kenneth.
Isto vem de uma advertência lançada pelo Fundo das Nações Unidas para a População, que é o FUNWAP, que diz que nos próximos meses, cerca de 74 mil, tal como dizia a Ana, 74 mil mulheres darão à luz nas áreas afetadas pelo ciclone Idai e 12 mil na região atingida pelo ciclone Kenneth. Recordar aqui que o ciclone Idai incidiu sobre o centro de Moçambique, em particular a província de Sofala, enquanto que o Kenneth atingiu as províncias de Cabo Delgado e Nampula.
E segundo o FNUAP, cerca de 15% de todas as mulheres grávidas podem ter complicações potencialmente mortais durante as emergências e durante a altura em que dão à luz.
E esta agência diz que trabalha 24 horas por dia para garantir que a assistência obstétrica de emergência possa estar disponível onde é mais necessária e evitar a morte de mulheres.
Segundo a agência, estas mulheres não sabem como alimentar os filhos, não têm um teto sobre a sua cabeça e não sabem se o bebê vai nascer saudável. A agência diz mesmo que é uma luta inimaginável, emocional e física.
E também diz que depois de Moçambique ter sido atingido por dois ciclones em 6 semanas, o Escritório das Nações Unidas para os Assuntos Humanitários, que é o OCHA, diz que a maioria dos deslocados são mulheres e crianças e vivem em locais temporários, em circunstâncias difíceis e querem voltar à sua vida normal.
E os parceiros humanitários pediram quantos milhões?
Pediram 287,7 milhões de dólares para fornecer água, comida, abrigo e medicamentos às populações afetadas nos sítios atingidos pelos dois ciclones.
E até o momento desse pedido de 281 milhões, quanto é que já foi garantido?
66%, e é preciso mais financiamento. Se calhar, Ana, com a projetada visita do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que, por sinal, aceitou o convite de Filipe Nunes, isto poderá também ajudar a recolher mais fundos para Moçambique. Mas voltando a falar, só para terminar, se calhar, Ana, essa questão da morte de mulheres, Moçambique tem um dos números mais altos do mundo, pelo menos mais de 400 mulheres morrem em cada 100 mil nascimentos. É um número muito alto.
E a que é que se deve esse número elevado, essa taxa elevada?
Particularmente aos serviços de saúde que não estão disponíveis. São três fatores: falta de serviços disponíveis, pessoal especializado e também a disponibilidade das pessoas chegarem aos centros de saúde onde devem ter assistência em tempo útil.
E pronto, estes foram um minuto de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português. Convosco teve Ana Guedes
e o Amancio Miguel.
Que vos deseja uma boa semana de saúde. Até para a semana.
Até para a semana.
E agora vamos ficar com a música, vamos ficar com Lura, Feitiços de Funaná. Feitiços de Funaná com Lula, passagem para o resumo de notícias desta terça-feira, dia 4 de junho de 2019. O presidente Donald Trump afirmou que os Estados Unidos estão empenhados em ter um acordo comercial fenomenal com a Grã-Bretanha quando este país deixar a União Europeia. Numa conferência de imprensa em Londres com a primeira-ministra Theresa May, Trump disse não ter limites à partilha de informação secreta com a Grã-Bretanha, apesar de desacordos sobre contratos com a companhia chinesa de telecomunicações Huawei. Milhares de manifestantes encheram a parte central de Londres para protestar contra a visita do presidente americano. Este disse ter visto apenas uma pequena manifestação e que notícias sobre grandes multidões eram falsas. A primeira-ministra britânica saudou as relações entre os dois países, mas reconheceu haver diferenças sobre as mudanças climatéricas e o Irão. Na conferência de imprensa em Londres, o presidente disse ser muito provável que vai impor na próxima semana uma tarifa de 5%, sobre as importações mexicanas, como anunciada na semana passada. Trump afirmou que o México tem que parar o que chamou de invasão do nosso país por imigrantes ilegais, vindos da Guatemala, das Honduras e de El Salvador. Em Washington estão a decorrer conversações entre os dois países sobre aquela questão. A autoridade americana das Índias indicaram ter apreendido 37 imigrantes ilegais da África Central, não pôs fazer isso com o México, e eles usaram para o facto de incidentes de venda estarem a aumentar. O serviço de patrulha da fronteira disse que os 37 imigrantes eram provenientes da República do Congo e da República Democrática. Do Congo incluía várias crianças. Um porta-voz do serviço de fronteira afirmou que se está a estabelecer um aumento na apreensão de imigrantes ilegais de países que não são geralmente apreendidos naquela zona.
fronteira mexicana com o México. A fronteira americana com o México tem visto um aumento substancial na chegada de imigrantes ilegais e da América Central, que depois pedem asilo político. No mês passado, o número desses imigrantes que atravessou a fronteira ultrapassou os 100 mil. No Sudão, o Conselho Militar de Transição anunciou a suspensão de negociações com a Aliança da Oposição para a Liberdade e Mudança. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão desta terça-feira, dia 4 de junho de 2019, despedimos-nos agora dizendo a todos muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.